Fala galera, esse é o Decode Inventos Cast.
Alô!
Toda semana eu tô aqui para ajudar gestores, empreendedores, gestoras, empreendedoras, né? A desbravarem o mundo da tecnologia sem ter aquele tecnicês que ninguém entende. São entrevistas com empreendedores, líderes, gestores, veteranos, que gente que me inspira e histórias da minha própria experiência criando produtos e montando equipes de tecnologia. Fazemos também sessões de estratégia com quem está ainda começando a aventura no mundo das startups. Bora começar o de hoje?
Press start to play!
Quem está aqui hoje é a profissional de tecnologia, UX, UI, designer de produto, founder, criadora de conteúdo e influencer, Karina Troncos, mais conhecida também como Nina Talks. E ela foi vencedora 4 vezes do desafio Master da Apple, o que torna ela uma pessoa única no mundo, além de ser, acho que, a convidada mais nova que passa aqui pelo Decode. Karina Troncos é realmente alguém que você precisa ouvir se você está interessado nesse mundo da inovação, do empreendedorismo, das startups do digital no Brasil. Karina, eu posso chamar de Nina mesmo, né?
Sim, pode.
Vamos começar pelos prêmios. A gente estava montando aqui o roteiro do podcast e um Google no teu nome mostra de cara várias matérias desse feito inédito no mundo. Conta pra gente como é que foi isso. Eu acho legal essa experiência porque a gente está hoje vivendo num mundo onde esse tipo de premiações, prêmios, como se fossem medalhas, o selo das universidades e tal, isso tem ganhado um certo descrédito e você ganhou 4 vezes o mesmo prêmio e isso foi muito relevante, né, pra tua carreira profissional. Queria que você falasse um pouco sobre o que que os prêmios, o que que os selos, né, ainda conseguem alavancar nas carreiras.
Sim, com certeza foi uma grande virada de chave, assim, na minha carreira, a questão desses prêmios. Inclusive, tava conversando com o pessoal esses dias falando de o quanto os projetos pessoais, o quanto tudo que eu fiz por fora, que realmente fez eu me destacar e ter meu nome ganhando relevância aí fora. E a questão desses prêmios o meu primeiro estágio foi na chamada Apple Developer Academy, que é uma iniciativa da Apple com universidades, assim, tem no Brasil, tem na Itália, tem na Indonésia, e aqui no Brasil tem 10 lugares diferentes. Então não tem só aqui no Rio, tem São Paulo, Manaus, Brasília, Recife, Porto Alegre, e é justamente um laboratório de inovação para fomentar desenvolvimento iOS. Então eles têm esse foco muito grande em ensinar a linguagem Swift e tudo mais, mas não só isso, a gente aprende sobre design, a gente aprende sobre marketing, negócios. E aí foi lá que eu fiquei sabendo que a gente conseguia participar da WWDC, né, que é a conferência anual de desenvolvedores da Apple, que acontece todo ano lá na Califórnia, como estudante, né, através do Scholarship, que é uma competição que a Apple lança todo ano para estudantes do mundo inteiro e escolhe 350 alunos para irem para a conferência lá por conta de aplicativos que a gente desenvolveu. Então não precisa participar da Apple Academy para aplicar, você só precisa ser estudante, então de fundamental, médio, graduação. A idade mínima é de 13 anos, então realmente é muito impressionante ver tantas pessoas, crianças e adolescentes novinhas passando do mundo inteiro, assim, tipo, então é muito legal a experiência. E aí eu resolvi aplicar, achando que eu nunca seria capaz de ganhar um prêmio da Apple. Então até eu mandei primeiro em 2016 e não passei, que era o ano que eu tinha começado a aprender Swift, eu tava programando, era uns 2-3 meses, e aí eu falei, no ano seguinte eu vou tentar de novo. Então 2017 mandei de novo e incrivelmente passei, aí eu falei, vou tentar em 2018 de novo, e aí eu fui tentando e falei, acho que eu até já peguei aqui o jeito. Então foi isso, essa competição que tem todo ano. E aí o que eu via muito é que as pessoas, elas focavam muito em simplesmente mostrar que elas entendem de uma tecnologia por entender, né, porque o escopo é bem amplo. A gente tem que, pelo menos nos últimos 4 anos, tem sido desenvolver um Swift Playground, que é como se fosse um aplicativo, mas com uma carinha assim mais interativa, é um pouco diferente, tem foco em iPad e tem essa pegada educacional. Interativa de 3 minutos, então a gente pode fazer sobre qualquer coisa, que é bom e ruim ao mesmo tempo, que a gente pode fazer sobre qualquer coisa que a gente gosta, mas é muito difícil da gente decidir um tema, né, de cara, qual vai ser o meu tema matador que vai chamar a atenção dos avaliadores. Então eu tento sempre mostrar, trabalhar muito a experiência do usuário. Então não simplesmente mostrar que eu sei fazer algo de machine learning e tal, mas pô, como que eu consigo criar um enredo, uma história, fazer as pessoas serem conduzidas comigo ao longo disso através de tecnologia. Não mostrar tecnologia apenas por isso, mas usar ela como meio e não como fim.
Que é, inclusive, por incrível que pareça, um erro bastante comum de muitos empreendedores e muitos gestores de empresas que querem criar novos projetos. É muito comum me procurarem falando assim, ah, Miguel, eu queria fazer um projeto com blockchain, queria fazer um projeto com inteligência artificial. Cara, mas qual é o projeto, né? Assim, não necessariamente blockchain é a melhor solução, não necessariamente você precisa de inteligência artificial e no final isso faz toda a diferença, né? E você foi 4 vezes campeã, né? Não foi uma vez só. Qual é o segredo? Tem um macete? Você já tem um algoritmo aí para ganhar os próximos? Como é que é?
Eu acho que a questão é realmente não pular esses passos, essas etapas, né? De entender qual é o problema que a gente quer atingir, a coisa que a gente está acostumado. Porque a gente tem 10 dias para desenvolver o aplicativo por conta própria, fazer todo o storytelling, todo o design, toda a programação.
E sozinho, é individual?
Sozinho, é individual. Exatamente. Uhum. A gente tem que fazer tudo sozinho. E eu sinto que as pessoas, elas já querem no primeiro dia colocar a mão no código, codar para dar tempo de fazer tudo. E eu pego os primeiros dias e falo, eu vou refinar a minha ideia ao máximo para eu estruturar ela direitinho e só depois eu vou começar a programar. Então eu tento tratar como se fosse realmente um projeto em que eu faria no trabalho, só que eu tenho um escopo reduzido e um tempo reduzido. Mas eu quero passar por todas as etapas de um processo de desenvolvimento de um produto. Então eu tento pensar justamente muito na experiência, que foi algo que, se você joga no YouTube até WWDC, Scholarship Winners ou Submission, você vê o projeto das outras pessoas. E quando eu vi em 2017, eu falei, cara, tá faltando alguma coisa. Tá faltando, tipo, uma cereja do bolo. Tá faltando, tipo, mais interação, ser mais envolvente as histórias. Então, eu sempre tomei esse cuidado de, beleza, eu tô competindo com milhares de pessoas do mundo inteiro. Vamos pensar como se fosse, tipo, avaliadores do Enem, que ele tá olhando ali milhares de redações todos os dias. Tem que ser algo que ele pegue e fale, caramba, isso daqui tá muito diferente. Tipo, brilhar os olhos dele e me destacar em relação às outras. Então, esse meu foco grande no design, na interação, acredito que é o que faz diferença pra mim, apesar de que tem muitas pessoas que passam com uma programação assim que, pô, solta laser e dá cambalhota, sabe? Então, o que eu acho legal é que eles têm vários níveis, né? Eles aceitam que tem vários níveis de projetos. Então tem, pô, eles não vão comparar o de uma criança de 13 com uma pessoa de 35, uma pessoa que começou a programar agora com alguém que programa há muitos anos. Então, além do projeto, a gente responde umas perguntas de quais tecnologias a gente usou, como que a gente compartilha conhecimento com a comunidade de programação e design. Então eles estimulam muito isso, né? De entender o nosso contexto, há quanto tempo a gente programa, por que que a gente escolheu aquele tema, como que a gente está contribuindo com as pessoas. Então vai muito além do código, que é o que as pessoas pensam, e é algo realmente muito mais amplo, né?
E isso que você, essa experiência que você está trazendo é um bom exemplo para fazer uma analogia, porque o que você fez com a Apple, né, com a WWDC, foi o que o empreendedor, a empreendedora, o que o gestor que está criando um novo produto digital precisa fazer com o potencial cliente dele. Você tem que entender o que, que esse cliente leva em consideração na hora de avaliar as soluções que ele está procurando para resolver o problema dele, né? E realmente pensar numa solução, pensar numa entrega, né? Que no seu caso foi um projeto, mas no caso de um produto digital, é um próprio produto digital em si, que se destaque, né? Que não seja igual a todas as outras opções, né? E essa coisa meio afoita que você falou é muito, muito comum, né? Nesse mundo, né? O empreendedor tem uma ideia, alguém tem uma ideia mirabolante e a primeira coisa já quer contratar programador, fábrica de software, começar a codificar, e aí codifica e, pô, às vezes não é nada daquilo, né, que o cliente queria. Sim. Você não estudou o cliente antes, né, e você tá aqui dando um exemplo num outro segmento, né, numa outra área, digamos assim, que é mais acadêmico, de premiações, mas no final é a mesma lógica, né, qualquer projeto de tecnologia você tem que começar por quem vai usar a solução, né, e é isso que dá certo.
Sim, exatamente.
Falando em produto digital, você teve a oportunidade de trabalhar no maior site brasileiro que existe, que é a Globo, né? Como é que foi isso? Como é que rolou? Conta pra gente como é que é. A Globo é uma referência, né? Por ser o maior site, por ter maior alcance, por ter o maior número de cliques, enfim, todos os indicadores, basicamente, de internet, é sempre o site da Globo. Se você quer melhorar o teu SEO, você, né, coloca uma matéria matéria na Globo que isso vai acontecer imediatamente. É, então é uma grande referência. Como é que foi essa experiência lá?
Então, eu inclusive fiquei, né, 2 anos na Apple Academy. Eu entrei para ser desenvolvedor iOS e foi lá que eu conheci o universo de UX design, né, de design de produtos digitais. E eu achei isso muito incrível e eu falei, cara, é com isso que eu quero trabalhar, vou começar a estudar sobre. Então eu fui muito de forma autodidata ali buscando, procurando a galera, até puxando matérias de design na faculdade para conseguir me entender melhor sobre esse universo. E aí eu apliquei.
Você nunca pensou em mudar, sei lá, não vou fazer... Eu, quando fazia faculdade, pensei várias vezes, vou largar a engenharia de computação e vou fazer outra coisa. Você já rolou esse dilema?
Nossa, demais! Eu fiquei muito em dúvida, porque eu até comecei engenharia da computação. Aí, quando eu decidi que eu queria trocar para UX, para design, né? Eu falei, será que vale a pena? Mas eu já tinha passado de mais metade da faculdade. Aí eu fiquei meio muito em dúvida. Aí, no final das contas, eu acabei trocando recentemente para ciência da computação, para me ajudar a me formar mais rápido. Então, ainda tô em computação, mas trabalhando com design. Que eu falei, nossa, vale a pena trocar agora e ficar mais 5 anos na faculdade? Meu Deus do céu, não aguento mais.
Então, difícil mesmo.
Tô nessa. Eu sempre fiquei em dúvida. Eu falei, pô, eu quero ser uma programadora que sabe design ou uma designer que sabe programar, né? Tipo, eu sempre fiquei nesse meio termo. Então, eu precisava ter esse contato com programação pra ver, pô, não é exatamente isso que eu me vejo fazendo todos os dias. Já acredito que eu me encontro mais em design. Mas ter todo o conhecimento técnico, obviamente, me ajuda demais no meu dia a dia, né? Então...
É, eu te interrompi, você estava falando da Globo e aí eu te interrompi.
Ih, tranquila. Mas até daí esse contexto, né? Sou de computação, trabalho com design. E aí eu resolvi aplicar para um estágio de UX na Globosat, justamente morrendo de medo de não passar, porque eu não tinha design no meu currículo, eu tocava os meus projetos por fora. Então, por exemplo, na Apple Academy eu era desenvolvedora a princípio, mas eu falava, gente, posso testar aqui um design aqui? Posso dar uma designer? Então, tipo, eu ia fazendo, tipo, dando minhas voltas, tipo, pô, posso conduzir uma entrevista? Posso fazer um teste de habilidade? Pessoal, vai lá, testa, experimenta. Então foi super bom que eu tive esse ambiente justamente pra poder testar. Então, meio que foi o meu portfólio, digamos, quando eu cheguei lá na Globosat. Até quando eu fiz a primeira entrevista, eles falaram, então, você aplicou pra uma vaga de UX, né? Tipo, você é de computação, é isso mesmo? Você tem certeza que você aplicou pra vaga certa? Eu falei, não, é isso, eu juro. Eu tô querendo trocar mesmo. Então, e aí eu realmente, tipo, fui muito abraçada. Eles acharam super legal alguém de computação querendo ir pra UX. É, e lá tinha pessoas, tipo, que tinham feito jornalismo, publicidade, tinham feito essa migração, né? Então, antes eu que me sentia super perdida, tipo, peixinho fora d'água que errou de faculdade, eu falei, caramba, tipo, é super normal trocar de área, principalmente nessa área de tecnologia que toda hora estão surgindo coisas novas, a demanda tá aumentando muito, então nós precisamos de novos profissionais. E aí eu fiquei lá como estagiária no Globosat, fui efetivada, fui transferida pra Globo.com, então fiquei aí quase 3 anos na Globo e foi uma experiência, assim, foi como eu me tornei realmente uma designer de experiência, né? Eu sinto que eu fui formada ali dentro.
É, e a Globo, você comentou aí das pesquisas, né? A Globo é uma justamente por ser uma empresa maior e ter tempo e recurso para isso, ela é muito conhecida pelas pesquisas, né? Que faz para lançamento de produto e aprimoramento de produto. Como é que é o setor de pesquisa na sua área? E o que é uma pesquisa em UX? Você também falou sobre teste de usabilidade. Uhum. É, queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são as tendências nessa área e por que a Globo investe tanto em experiência de usuário?
Então, inclusive lá na Globo, a gente tem um laboratório de UX Research, né, que é realmente de pesquisa. Então, a gente tem realmente um ambiente propício para a gente fazer todos os testes e entrevistas e todas as metodologias de pesquisa que a gente quiser usar. Então, inclusive, é uma sala que nem de, digamos assim, de policial, que tem aquele espelho em que tem, tipo, tem uma sala de espelho, então tem as pessoas atrás olhando e observando sim, sim. O que as pessoas estão fazendo. Tem, tipo, várias câmeras, captação de som. Então, a gente tem um ambiente como se fosse realmente uma sala em que tem vários, tipo, tem sofá, tem cadeira e tal, e a gente convida as pessoas pra gente poder fazer várias pesquisas diferentes. Então, entrevistas em profundidade. Então, se a gente quer alguma coisa mais qualitativa, a gente acaba fazendo mais entrevistas pra gente entender o porquê, as motivações, medos, necessidades, angústias das pessoas. É, a gente também faz testes de usabilidade. Então, se a gente desenvolveu uma nova funcionalidade e a gente quer validar se aquilo faz sentido, a gente também convida pessoas pra elas pegarem o produto, seja o novo aplicativo para celular, para TV. Então a gente faz muita validação de aplicativo para televisão, site, e ver se faz sentido, se aquilo tá fácil de usar, se tá fácil de compreender. E aí a gente consegue fazer de tudo, né? Então, por exemplo, card sorting, que é uma metodologia que a gente usa muito para estruturar menu, por exemplo. exemplo, pode ser usado para outras coisas. Então, a gente tem vários cards mesmo, como se fosse, tipo, um baralho. E aí, a pessoa, ela organiza a hierarquia da forma que ela acredita que faz sentido. Então, se você tem um site de roupa, você precisa entender se, tipo, faz sentido ser vestidos e macacão, ou faz sentido ser blusas, camisas, saias. Qual o nível de granularidade que você separa? Como que as pessoas que consomem o seu tipo de conteúdo organizariam aquilo? Então, é sobre muito a gente colocar as pessoas no centro de todas as nossas decisões de produto, de início ao fim. E aí, a etapa de pesquisa não é só lá no início ou só para validar no final. A gente está o tempo inteiro testando e validando e vendo se faz sentido, né? A gente não pode assumir que a gente conhece o nosso usuário. Então, é sempre ter certeza antes de colocar algum produto na rua. Então, a gente tem esse laboratório de pesquisa, mas também nós temos UX researchers alocados em produtos e serviços específicos. Então, por exemplo, nós temos 2 UX researchers alocados no Globoplay. Então, mas aí a gente, no G1, a gente tinha que pedir ajuda pro laboratório como um todo, tipo, a gente quer fazer tal coisa. Então, eles até ajudam, dão insight, mas pesquisas menores nós mesmos tocamos nos times. Então, a dinâmica é mais ou menos essa, assim.
É correto dizer, então, que, sei lá, o teste de usabilidade é como se fosse um Big Brother, mas ao invés de estar na casa, o cara tá usando o site, né?
Exatamente. A gente, às vezes, até ia a campo também, né? Porque faz muito sentido a gente também ir no contexto da pessoa, porque a gente precisa muito observar, né? Não é só ouvir o que a pessoa tá dizendo, as reações. Mas quando a gente vê o ambiente dela, de, pô, por exemplo, a gente quer ver se faz sentido aquele aplicativo de televisão, ver se tá fácil de usar. Mas, pô, qual é o lugar que tá inserido? É, tipo, é na sala? É no quarto? Muitas pessoas usam, precisa de vários perfis. Enfim, a gente precisa compreender na casa das pessoas como é que faz sentido no dia a dia delas. Então, às vezes, também a gente faz diário continuado. Então, a gente pega, sei lá, tipo, um mês da pessoa usando aquele produto ou serviço e ela todo dia tem que escrever como é que ela usou, pra quê e tal. Então, é super legal que a gente consegue fazer pesquisas super rápidas e pequenas, tipo, um pequeno teste ali de, tipo, meia hora ou uma hora, ou encomendar uma pesquisa, assim, de meses pra gente ver como que aquilo se encaixa no dia a dia de uma pessoa, né?
Uhum. E isso é mais um exemplo que você tá trazendo sobre a necessidade de você, ao invés de sair fazendo, de sair codificando, né? Essa pesquisa toda vocês fazem antes, muitas vezes antes de codificar, né?
Com certeza.
Tem muito, muito, muito projeto que eu vejo que o cara já vem falando, ah, eu queria fazer um aplicativo para tal coisa, mas vem cá, será que um aplicativo é a melhor solução para o contexto que o teu, né, o teu cliente vai usar? Recentemente estava conversando com um cliente que queria montar uma ferramenta de planejamento de viagem, né, um aplicativo para isso, mas será que o cara, na hora que está planejando uma viagem, escrevendo um roteiro no Word, né, esse era o perfil dele, ele vai querer digitar um roteiro no celular? Fez essa pesquisa? Pode ser que sim, mas é muito importante você fazer essa validação antes de gastar tempo, recurso codificando. Esse tipo de pesquisa, você ou a pesquisa também é para você meio que ver o que está sendo usado naquele momento, né, a versão que está em produção, e tentar extrair daí melhorias para versões seguintes. E aí, uma terceira campo de pesquisa é você olhar o que outros players estão fazendo e tentar incorporar isso. Uhum. Existem esses três, esses vários ramos de pesquisa e profissionais para cada um? Como é que é isso?
Aham, com certeza. A gente faz muito benchmark, então tem inclusive áreas de pesquisa, assim, no geral, que vão acompanhando tendências, então a gente acaba fazendo isso muito diariamente na hora de a gente desenvolver alguma coisa nova, a gente tá de olho, mas também chegam vários relatórios, assim, reports, de que os grandes players do mercado estão fazendo pra gente estar sempre antenado, né, porque é algo que sempre muda todos os dias. A gente também utiliza muitos métricas quantitativas, então a gente tem um lado muito forte com a área de data science, da gente ter vários, usar muito o Analytics para conseguir extrair insights, onde que as pessoas estão indo mais, o que elas estão mais consumindo. Ah, podcast, por exemplo, aumentou, diminuiu, as pessoas estão assistindo vídeos, não estão, até que parte das matérias as pessoas estão lendo. Então a gente tenta taguear todo esse tipo de coisa para a gente conseguir extrair o máximo de insights para isso entrar nos nossos próximos, no nosso backlog para os próximos sprints. Então a gente está ali sempre tentando buscar esse equilíbrio entre quantitativo e qualitativo, e usar muito o quali pra gente entender o porquê do quant, né? Então, sei lá, se você tem um e-commerce e você vê que muitas pessoas estão abandonando o carrinho, você precisa entender o porquê. Então, fala, caraca, eu percebi quantitativamente que o carrinho tá sendo muito abandonado, então a gente precisa investigar no qual e o porquê pra gente conseguir atacar esse tipo de problema, né?
E vocês participam dos sprints, assim, das deles? Como é que é essa passagem de bastão de um insight que o designer teve para a equipe de tecnologia desenvolver?
Então, a gente tenta sempre equilibrar os três lados, né? Tipo, os stakeholders, a área de produto demandando pra gente de novas funcionalidades, novos problemas que a gente tem que resolver, pô, a gente tem que aumentar o número de downloads. A área de tecnologia também traz problemas de, cara, a gente tá precisando refatorar isso daqui, a gente precisa mudar a arquitetura, as nossas métricas aqui não estão muito boas, e o pessoal de experiência também trazendo seus pontos, de, pô, a usabilidade disso daqui não tá boa, então a gente tenta sempre equilibrar os três pontos, a gente acaba mais atacando realmente as coisas de produto, mas a gente sempre tenta encaixar nas sprints, tipo, as demandas de desenvolvimento e as demandas do ponto de vista de experiência, né? Então sempre trabalhar esses três pilares, não como uma pirâmide ou uma escadinha, mas tentando buscar sempre colocar os três no mesmo patamar, porque os três lados são extremamente importantes e um não vive sem o outro, né? Então...
Muito bom. E eu estava conversando com uns 3 ou 4 episódios atrás com o Bernard de Luna.
Uhum.
E, enfim, um cara de produto referência também. Não chega a ser, né, no, dentro do como UX designer, mas tem muito em comum. E uma coisa que ele comentou, e que eu também vejo acontecer direto, é você confiar cegamente no feedback do usuário, o famoso feedback do usuário. E às vezes, tem até aquela frase do Ford, né, que se ele escutasse os usuários, ele faria charrete com mais cavalo, alguma coisa assim.
Uhum, uhum.
Quando é que vocês não devem escutar o usuário? É um feeling? Como é que funciona isso?
Então, acho que é muito sobre encontrar o equilíbrio de objetivos de negócio, necessidades dos usuários e especificações técnicas, né? A gente não consegue abraçar tudo, a gente tem que priorizar o que faz mais sentido. Então, é entender também o que tá sendo mais pedido, o que tá fazendo mais falta. Não é porque em uma entrevista a gente viu que um usuário acredita que aquilo pode ser melhor, que aquilo vai impactar muitas pessoas, né? E o que menos falta são coisas pra gente melhorar, né? Então é realmente o segredo é a priorização. É a gente ver o que faz mais sentido, o que vai atingir mais pessoas, o que vai resolver mais problemas. Então às vezes a gente acredita que uma funcionalidade ali seria muito boa, mas na verdade o que tá engargalando lá o pessoal de atendimento, de call center, vai melhorar muito o negócio como um todo. Então, a gente trabalhar como que a gente consegue melhorar essa parte de comunicação, às vezes de chat. Então, acho que a gente está muito interligado com as outras áreas também. A gente não vive só de funcionalidades para o nosso produto, né? Mas de como que a gente consegue melhorar o negócio como um todo. Eu acho que o ponto principal do UX design é assim, a gente tem muito foco, obviamente, em necessidades dos usuários, mas a gente trabalha fortemente com negócios, com produto, de atender isso tudo. E a gente tem que fazer a roda girar ali também, né? A gente não é 100% apenas usuários. Então é equilibrar, né?
E a pior coisa que acontece quando conversar com o usuário, você já viveu isso. Uhum. É quando você quer fazer um teste de usabilidade, né? Você quer a opinião do cara usando e ele começa a falar meio que te dando consultoria. Porque se você quiser atingir pessoas com tal perfil, tem que ter a cor azul, né? Estraga a tua pesquisa. Já acontece muito isso.
Sim, sim. Vem pessoas... Não, e as pessoas elas também querem muito conversar. Então uma vez eu fui fazer... Eu tinha que fazer uma entrevista... Um teste de habilidade, eu acho, se não me engano. Era um teste de habilidade. Só que a gente sempre começa com uma parte assim mais de quebra-gelo, de entender melhor quem é a pessoa, apesar de que a gente meio que tem a ficha da pessoa antes, mas a gente faz aquilo, obviamente, pra dar realmente esse quebra-gelo. E aí o cara começou a falar de que, pô, ele compra moto usada e vende no Mercado Livre, sei lá o quê. Cara, mas ele começou a contar uma história, tipo, e eu tentando, tipo, tá, então, mas vamos pro próximo. Ele abrindo o coração sobre a vida dele. Eu falei, meu Deus, como é que eu, tipo, interrompo esse tipo de situação? Mas então ele, mas sei lá o quê? Eu falei, ai meu Deus do céu, esse teste não vai acabar nunca. Então a gente passa por umas coisas engraçadas, assim.
Já teve caso que vocês fizeram um teste e falou, cara, isso aí a gente desconsidera. Esse cara não tá falando lé com cré, não vamos nem anotar esse teste aí.
Então, tem essa questão de a gente acaba criando um pouco um feeling, até inclusive, de se as pessoas estão falando muito a verdade e tal. Às vezes as pessoas elas ficam com vergonha de dizer certas coisas. De você entendeu? Ah, entendi sim. Mas aí você percebeu que a pessoa não entendeu, ela só tá com vergonha de dizer que não. Então a gente tem que sempre buscar deixar as pessoas o mais confortáveis, falar, não é você que tá sendo testado, a gente só quer sua ajuda pra gente melhorar o produto, e a gente também sempre tentar ao máximo evitar que as pessoas saibam que a gente é Globo, por exemplo, né, a gente tá testando o aplicativo do Premier. Então a gente fala sobre, a gente tá fazendo uma pesquisa sobre produtos de esportes. Qual que você gosta mais? Só que a gente tem lá na ficha dela que ela usa muito Premier. Então eu falo pro Premier, a gente fala, nossa, que legal, mas como é que você usa? Porque, pô, se eles saberem que a gente é Globo e a gente tá perguntando sobre produtos Globo, eles não vão falar pra gente assim, nossa, tá horrível, não tô gostando e tal. Ele vai ficar, não, tá ótimo, não tem o que melhorar, não. Então a gente tem que tomar sempre esses cuidados na hora de fazer pesquisa, né?
E aí a gente tá falando de Globo, mas hoje você não tá mais na Globo, você tá na Hurby, né?
Isso.
Que é uma assim, existe, é uma empresa que já tem uma década aí de existência, mas se o Google é startup, certamente a Hurby também pode ser enquadrada nesse conceito de startup. Há uns tempos atrás, os meus amigos zoadores de startup diziam que a diferença era que a startup tinha piscina de bolinha, né? E a empresa tradicional não. Mas hoje a empresa tradicional também tem piscina de bolinha.
Uhum.
Então, qual é a diferença, assim, que você sente mais entre trabalhar numa startup e trabalhar numa empresa mais tradicional, digamos assim?
Eu acho até engraçado essa questão de que as pessoas entendem muito que lá é startup, mas eu fui ver realmente, tipo, eles fundaram em 2011, então a empresa já tá consolidada há um tempo. Mas eles têm essa pegada, assim, mais jovial, de, tipo, também mais ágil, tem menos hierarquia, são menos pessoas. Então, eu acredito que essa é a grande diferença entre as duas. Então, o CEO, ele me chama no WhatsApp com alguma ideia que ele teve. Por isso, é algo assim que eu não recebo um WhatsApp do Marinho, né? Eu acho que não acontece esse tipo de coisa. Então, eu acho que também as coisas acontecem muito mais rápido, né? Então, tudo tem seu lado positivo e negativo. A gente consegue subir soluções mais rápidas para testar na rua, mas também, tipo, as prioridades trocam muito rápido. Então, eu já estava quase 3 anos na Globo e eu falei, acho que faz sentido encarar um desafio novo. Eles entraram em contato comigo. Gostei muito da ideia de voltar a trabalhar com o aplicativo, que eu estava trabalhando com web há bastante tempo. Então, comecei semana passada, agora eu sou a nova designer responsável pelo aplicativo deles. Então, tem muitos desafios novos, ainda mais sendo no ramo de viagens, que foi um desafio aí que eu topei de... O comportamento das pessoas está mudando muito, a gente tem muitas coisas novas a construir, a descobrir, então gosto sempre de novos desafios. Então, até coisas interessantes de, por exemplo, num site de viagens, num booking.com, que a gente estava acostumado a... Esse daqui é o último quarto, tá quase acabando, tem mais 10 pessoas vendo, que antes era tipo, caramba, a gente vai fazer a pessoa comprar, agora tá ao contrário, a pessoa fala, gente, só tem mais um quarto, tá muito cheio esse hotel, eu não vou pra lá, eu não quero muvuca, não quero aglomeração. Então, a gente tá tendo que mudar a forma com que a gente apresenta as coisas. Então, as pessoas, elas estavam evitando hotéis em que as fotos apareciam muitas pessoas, só que são fotos institucionais, não, né? Não tem a ver, não significa que o hotel tá cheio. Então, assim, é uma mudança de comportamento muito grande que a gente tá tendo que trabalhar muito em cima, pra gente repensar a forma com que todo esse universo, né, de viagens está acontecendo. Então, pô, chácaras no interior, em Penedo, em sei lá o que, é algo que tá fazendo muito sentido, que as pessoas, elas querem viajar para descansar nesse momento super difícil, mas elas querem para lugares longes e isolados. Então, esses lugares que estão bombando muito no momento. Então, entender essas tendências está sendo algo, assim, muito interessante.
E isso também me lembra um erro comum de projetos de inovação, de tecnologia, que vocês têm que fazer uma pesquisa constante, né? Então, vocês descobriram isso porque estão nesse contexto de pandemia, mas mesmo que não tivesse contexto de pandemia, certamente alguma mudança de comportamento está acontecendo, né?
Uhum.
E você está com um olhar de UX designer, né? Olhando para esse contexto, faz você justamente estar sempre adaptando o seu produto para o contexto dos seus usuários, que mudam o tempo inteiro. Ficou mais nítido, né?
Uhum.
Porque foi uma mudança muito abrupta, essa coisa da pandemia, mas é algo constante. Você não contrata um designer para fazer um projetinho de 2 meses e acabou, porque senão você vai estar dando um tiro no pé. Né?
Uhum.
Como é que você vai continuar se adaptando, né? Se você está fazendo um produto digital, você precisa estar se adaptando o tempo inteiro. E você acha que, você falou que perceberam vários novos comportamentos com essa coisa da pandemia, até nas fotografias, né, que vocês mostram pro potencial comprador de um quarto de hotel, né, do produto de um hotel ou de viagem. Você acha que essas tendências vão ficar? Vocês conseguem, nas pesquisas vocês buscam também as tendências do curto prazo, mas também quanto elas vão permanecer, porque às vezes são mudanças muito estruturais na plataforma, né? Uhum. Como é que vocês medem isso? Existem mudanças que classificam, isso aqui é mais temporário, vamos fazer só uma campanha. Ah não, isso aqui já é uma mudança mais estrutural, vamos mudar de fato o nosso produto. Como é que é essa investigação?
Então, é algo até muito difícil de prever, né? Essa questão do, novo normal. Eu pessoalmente, achava que em maio, eu falei, pô, meu aniversário vai estar tudo bem, acho que 3 meses se resolve. Estamos aqui novembro, já estamos aqui em dezembro ainda em casa. Então, eu acredito que principalmente o momento que estamos vivendo agora, que é extremamente mutável, é muito difícil de prever as coisas. Mas acho que até antes disso tudo acontecer, a gente conseguia ter uma noção, assim, mais geral do que realmente é algo mais pontual, o que é algo possivelmente mais duradouro. Mas isso que você falou que faz todo sentido. A gente está o tempo inteiro buscando entender, melhorando. Então, até inclusive, quando eu fui pro G1, muita gente me questionou de, nossa, mas você vai pro G1, mas tem o que fazer lá? Tipo assim, G1 já é uma plataforma consolidada e tal, já tá tipo, o pessoal acredita que tá tudo pronto. E eu lá, o que eu mais tinha era coisa pra fazer. Sempre tem muita coisa pra melhorar. Então, é essa coisa constante, né? É muito cíclico o processo que a gente faz ali de UX, né? Tipo, a gente trabalha em algo e a gente vê se faz sentido e a gente melhora. E aí tem, tipo, a gente tem centenas de coisas no produto, então sempre tem muita coisa pra gente melhorar, pra remover, pra inserir. Então, é uma vida agitada.
Com certeza. Sempre tem muito mais coisa pra fazer do que recurso, né? Eu sempre falo isso. Se não tem, você tá fazendo um trabalho errado de catalogar as coisas que tem pra fazer. Pode ter certeza disso. E existe também uma confusão de que é isso que você tava falando. Ah, não, experiência do usuário, UX design, são as startups, né? As empresas grandes não olham isso. Você acha que tem essa diferença de uma empresa mais tradicional se preocupa menos com a experiência do usuário, ou isso é só enfim, o que falam por aí não tem nada a ver?
Uhum. Então, em relação a outras empresas, eu não sei dizer assim muito essas mais empresas centenárias. Eu acredito mesmo em que elas estão passando a enxergar mais o trabalho de UX, que uns anos atrás não era muito visto. Mas pelo menos a parte da Globo.com, né, ela sempre foi muito nativo digital, assim. Então, a gente sempre teve esse olhar muito forte para a experiência. O time de design lá é realmente, tipo, uma escola. O pessoal é muito bom. O pessoal, pô, fundou os produtos mais usados aqui no Brasil, assim, de, cara, o maior portal de notícias. O maior, enfim, maior tudo, né, ali do Brasil. Então, a gente sempre teve esse olhar muito forte. E agora, nesse movimento de uma só Globo, né, que aí tá juntando TV, tá juntando digital, tá juntando Globosat, o que a gente tá fazendo é essa mudança de mentalidade como um todo, né? Acho que o pessoal de TV não tinha tanto esse olhar de digital, de experiência, e a gente tá unindo ali forças, cada um trazendo a sua expertise pra gente conseguir trabalhar em conjunto, que um vive, convive com o outro, né? Um complementa o outro. A pessoa que assiste a televisão, ela também vai usar o aplicativo, ela também vai usar o site. Então, como que a gente consegue fazer essa comunicação fluida em todos os pontos de contato da marca, né?
É por isso que é UX design, né? Que é a experiência do usuário, que não é a experiência só na tela, né? Às vezes a experiência são em várias telas e às vezes até extrapolam as telas. E falando de experiência do usuário, quais são as empresas aí, olhando mais no mundo, que você acha que são mais legais nesse sentido? Que, pô, você acha que investem legal na experiência do usuário?
Acho que pra mim, assim, o maior exemplo possível é a Apple, de verdade. Porque pra mim é ela que faz essa comunicação fluida em todos os pontos de contato da marca como um todo, físico, digital. Então, a mesma experiência que você tem no site, você tem no aplicativo, você tem na loja física, você tem nas conferências, você tem, enfim, em tudo. A comunicação Apple e experiência Apple, pra mim, é incomparável com qualquer outra. Então, até as comunicações entre todos os dispositivos. Eu copio um texto no meu celular, eu consigo colar no computador, eu boto o fone de ouvido, ele faz essa troca seamless, né? Sem atrito nenhum. Então, pra mim, experiência é isso. É muito mais do que realmente a tela de um aplicativo, se ele tá funcionando, se as pessoas estão usando, mas se essa comunicação como um todo tá sendo feita, tá no dia a dia da pessoa. Então, pra mim, a Apple é o maior exemplo de experiência possível, né?
Eu até me lembrei de uma outra pergunta que eu ia fazer quando a gente tava falando da Globo, que a gente fala muito da interseção entre o trabalho do designer e do programador, né, da tecnologia, mas tem uma outra interseção importante, que é o design com o conteúdo, né? Uhum. Vocês olhavam, sei lá, qual é o lead que vai trazer mais usuários? Como é que era essa relação com, não sei, com marketing ou com o pessoal de conteúdo para você dentro da experiência, e o conteúdo faz parte da experiência, incorporar esse aspecto?
Então, pelo menos lá no G1, a nossa PM, a Product Manager, ela veio da TV, então ela tinha esse olhar editorial muito forte, então ela fazia muito essa ponte entre o conteúdo e a parte de experiência. E também nós acompanhávamos muito os analytics de quais são as matérias que estão sendo mais lidas, quais são os segmentos, então é tipo muito mais mundial do que Brasil, é saúde, é política, então até pra gente conseguir organizar o conteúdo de uma forma melhor. Então a gente realmente ficava muito em contato com essa parte das editorias, com os jornalistas e tudo mais, pra gente construir uma plataforma que inclusive empodere eles de fazerem essas mudanças, deles poderem reordenar as matérias, deles falarem, pô, essa daqui tá fazendo muito mais sentido, então vamos colocar ela na capa, deles terem o máximo de dados e insights possíveis para eles unirem tanto o conhecimento deles como jornalistas, mas também de ter essa metrificação para embasar todas as decisões deles de posicionamento de notícias e tal. Então ali realmente são muitas áreas trabalhando em conjunto, é muita gente para fazer isso tudo acontecer nessas grandes empresas, né?
Sim, e por isso que as equipes são cada vez mais multidisciplinares.
Uhum.
Você falou uma coisa que me veio uma outra pergunta. Você acha que existe algum padrão de comportamento do brasileiro especificamente dentro do que afeta o design de sites que você está fazendo para um público brasileiro, sei lá, em relação a outros países? Ou é tudo igual?
Eu acredito que de um país para o outro, tipo, muda muito a forma com que as pessoas consomem conteúdo, até inclusive o contexto delas. Então, algo aqui no Brasil super forte é a gente entender que os celulares não são os melhores, a internet realmente vai estar sempre muito ruim, coisas que consomem muito dados as pessoas não vão usar, então não faz sentido a gente focar em vídeos pesadíssimos, a gente tem que sempre colocar o mínimo possível, tem que funcionar naquele hardwarezinho. Então eu sinto que até inclusive quando, se não me engano, acho que foi a Uber, né, que ela começou a expandir para o mundo inteiro, eles tiveram que lançar um aplicativo, acho que o Uber Lite, para os países de terceiro mundo conseguirem usar o aplicativo, porque ele foi desenvolvido lindamente lá na Califórnia, Vale do Silício, lá funcionava perfeitamente. Aí quando vinha para um Brasil, para uma Ásia e tal, o aplicativo não conseguia ser usado, não aguentava. Então acho que entender esse tipo de contexto, entender a magnitude do Brasil, né, não é, a gente fica com Rio e São Paulo na cabeça, mas lá no Amapá, no Tocantins, como é que funciona, como é que é a vida das pessoas. Se é um produto que abrange o território brasileiro inteiro, exige uma pesquisa, uma compreensão de como que as pessoas se comportam e como que é o dia a dia delas, muito grande.
Você acha que, eu acho que eu vi um post seu falando, analisando alguns produtos digitais japoneses ou chineses.
Ah, era árabe, exatamente.
Árabe. É muito diferente o árabe?
Então,
a forma como os caracteres aparecem, né?
O celular, se a gente pega o nosso celular, imagina ele espelhado, assim, então é tudo que é para um lado, é para o outro, as setas. Então, por exemplo, como que acontece o play, como é que acontece o voltar, como é que é a abertura de imagem, como é que é um carrossel, então é tudo muito espelhado em relação, né, visualmente. E também tem muita questão cultural de quais palavras certas, não é só um trabalho de tradução, é um trabalho de compreensão de cultura muito forte. Então, inclusive nas Google da vida, assim, eles têm áreas de internacionalização, de compreensão da cultura e adaptação a todos os contextos. Não é só também questão de palavra, né? Digamos que um voltar em português é back em inglês, em finlandês é Sei lá, uma parada gigante. Tem que caber no mesmo espacinho do botão de voltar, sabe? Então, como que você toma conta disso tudo? Então, todos os trabalhos de internacionalização devem ser uma doideira.
A gente acha que é só traduzir, né?
Então,
traduzir. Um dos dramas de muitos designers que eu conheci aí ao longo da minha carreira é o fato de não ter um programador, né? Fala muito isso, pô, eu tenho várias ideias boas, mas eu não tenho um programador, então eu não consigo executar elas. E no caso de um empreendedor, uma empreendedora, às vezes nem designer ele também não era. Sei lá, o cara conhece muito sobre, sei lá, manutenção de frotas de veículo, mas não tem nenhuma noção de design, nem de programação e nem nem grana para montar a startup dele. Como ele faz? Qual é a sua recomendação para um empreendedor, empreendedora que tem uma ideia muito boa de um projeto, não tem dinheiro para contratar designer, não tem dinheiro para contratar programador e quer lançar um produto sem fazer feio? O que, que ele pode fazer?
Essa pergunta aí é difícil.
É difícil.
As duas coisas que eu pensei. Primeiro é você tem que ativar o seu círculo de amigos de alguma forma, de você às vezes encontrar pessoas que acreditam nessa mesma ideia que você e vão embarcar ali com você de início, né? Então, de encontrar às vezes um programador que acredita na mesma solução e que vai começar a tocar isso com você de alguma forma, algum designer que realmente, se você não tem como investir, você tem que ganhar ali pela missão, pelos valores de vocês começarem isso juntos. E eu também vejo muito movimento de aceleradores de startup, então, de vez de você participar de hackathons e participar desses movimentos que ajudem a acelerar suas ideias e que te coloque, que te conecte com pessoas que também possuem esses mesmos valores e que vão acreditar na mesma ideia que você, né? Então, acredito que essas são duas formas de você conseguir se conectar com pessoas que não vão estar ali apenas pelo dinheiro, de não apenas, tipo, contratadas para desenvolver aquela solução super rápida para você, mas que vão abraçar a ideia e acreditar no produto como um todo.
Muito bom. Eu, além de fazer essas coisas em paralelo, uma recomendação que a gente sempre dá aqui no Inventos é você aprender a usar uma ferramenta dessa, no-code, low-code, e montar o teu protótipo lá.
Aham,
né? Começar a rodar, não precisa esperar, né? Você não precisa ficar esperando o programador ou o designer perfeito, né? Você já começa a montar a tua solução, tem muitas ferramentas aí para isso. Dificultando um pouco a pergunta. Então, esse empreendedor, ele teve lá a ideia dele, ele montou o protótipo dele usando alguma plataforma dessa, no-code ou low-code, a coisa começou a ganhar força, começou a ganhar escala, e agora ele tem dinheiro. Ele pode contratar um designer ou um programador. Quem que ele contrata?
Difícil essa pergunta.
Eu acho
que depende muito do produto. Se você consegue montar um protótipo funcional em que você consiga validar as suas ideias com pessoas reais, apenas com algo que não precisa de código, né? Só com as interações. Às vezes um designer faz sentido porque isso te ajuda a validar uma ideia, porque eu acredito que o processo de desenvolvimento de uma plataforma talvez seja muito mais extenso, muito mais longo e muito mais custoso. Então eu acredito muito de a gente validar a ideia o quanto antes. Então, você conseguir levar pra rua algo mocado, né? Algo apenas com design, mas que não tá puxando dados de algum lugar e tal. Talvez seja algo mais rápido e mais barato de se fazer. Mas se você já tá acreditando muito na sua ideia de que realmente você quer testar ela na rua, né? E não apenas, tipo, em ambientes controlados, pega um desenvolvedor, usa algum design system já existente. Então, por exemplo, se basear no Material Design, que é toda a linguagem visual da Google, que você pode utilizar, e lá tem várias guidelines de como que você posiciona um botão, como que você puxa, tipo, uma tabela, como que você bota hierarquia de conteúdo. Então, você se basear em, às vezes, alguma linguagem visual, né, que já existe, algum design system, e aí depois que, pô, tem melhorias, tem mais coisas, o produto cresceu, e você contrata um designer. Então, acho que depende da fase do produto que você tá. Se você ainda tá muito em validação de ideia, talvez faça sentido ser um designer. Se você já quer realmente, tipo, rodar o produto independente do visual ali ou da experiência que não fique tão boa, já pega um desenvolvedor pra testar ali na vida real, sabe?
Esse empreendedor, ele vai virar pra mim e vai falar assim, eu vou tentar convencer ele que precisa ter um designer e um programador, né?
Uhum.
E aí ele vai virar pra mim e vai falar assim, pô, mas um designer e um programador não tem como ser, sei lá, um dev designer, né? Um desenvolvedor e programador. E, bom, você é a prova viva de que é possível ser os dois, mas eu nunca dou essa recomendação.
Sim.
E eu te perguntar, é possível você ter numa equipe, numa startup, o programador e o designer, a função na mesma pessoa?
É o famoso unicórnio, né? A pessoa que é full stack e full stack designer e full stack developer, né? Então, existem, sim, pessoas que querem abraçar esse universo inteiro de tecnologia e saber tudo e querer fazer tudo e conseguir desenvolver de ponta a ponta, mas é aquele equilíbrio do generalista especialista, né? Uma pessoa que faz tudo, ela não vai conseguir focar tão bem em entrevista, ela não vai ser tão focada em visual ou tanto em back-end. Então, obviamente, vão ter pontos em que eles não vão estar muito bem amarrados. Então, obviamente, o ideal é você conseguir ter pessoas específicas para cada papel. Mas eu acho que depende muito do contexto da pessoa, do produto, então é realmente, tipo, muito variável. Às vezes, pro produto da pessoa, faz muito sentido ter alguém que é tudo pra conseguir fazer rodar, pra conseguir validar e conseguir mais investimento e crescer. Então, acho que cada um aí vai ter o seu própria trajetória pra ver no que vai dar, né?
E a gente... próxima pergunta que a gente tem aqui tem a ver com a tua formação até antes da faculdade, né? Nossa equipe CSI aqui de roteirização descobriu que o seu pai e seu irmão também são de computação. Como é que foi isso pra você? Você cresceu rodeada de computadores, jogos, papo nerd, e isso se a resposta é sim, isso te levaria pra a carreira que você escolheu, que é ciência da computação, mas você foi pra UX e design, que é uma coisa assim, eu queria ouvir a tua opinião, mas pelo menos há uma percepção de ser algo muito mais artístico do que matemático, né? Como é a ciência da computação. Fala um pouco sobre isso pra gente.
Então, o meu pai e a minha mãe ambos trabalhavam na Digital, né? Que foi a que depois foi comprada pela Compaq, aí virou HP. Então a Digital foi acho que foi a maior empresa assim, de tecnologia durante muitos anos. Então, quando eu cresci, nasci e cresci, a gente sempre teve computador aqui em casa, a gente sempre teve videogame, então a gente teve Nintendo, a gente teve PlayStation, então sempre tive imersa muito nesse universo, e aqui em casa nunca teve a diferenciação de videogame é pra você e boneca é pra você. Então eu jogava com meu irmão, eu era a irmã que ficava no pé do meu irmão, você tá jogando aí com seus amigos, quero jogar também, sabe? Aquela irmã chata, ficava invadindo o espaço dele. Então eu mesma, eu até falo, tipo, no sinistro as pessoas vão pegar a referência do Didi e o Dexter. Era eu e meu irmão, eu era a menina bailarina, toda agitada, toda serelepe, meu irmão lá, tipo, no laboratório dele, fazendo as coisas dele de química, fazendo as coisas dele de computação, e eu, cara, o que você tá fazendo aí? Posso te ajudar? Posso te atrapalhar?
Então... Você quebrava o laboratório dele também?
Não, pelo menos era mais delicada. Mas era isso, assim, então eu sempre tive muito imersa em tecnologia, meus pais ficavam, nossa, você é muito boa nisso de computador, então, tipo, eu amava aula de informática no colégio, então eu falei, acho que eu tenho que trabalhar com isso, tecnologia, né? Então eu me virava, eu tinha o meu blog no Tumblr, e eu ficava mexendo no HTML e CSS, eu achava isso super legal, e eu ficava, deve ser isso. Então eu comecei com essa parte de computação, mas eu também sempre tive essa questão do lado artístico, tanto que eu pensava muito em cursar design, porque eu gostava de desenhar, e depois eu vi que design é muito mais do que isso, né? Design, assim, a tradução realmente é projetar, então eu acho que o que eu mais gosto em UX é de ser multidisciplinar mesmo, então a gente aplica as metodologias de design, a gente tem um pouco desse lado de psicologia, de porque a gente precisa entender a cabeça e o comportamento das pessoas, então também tem essa parte de negócios muito forte, eu acredito, pô, a gente não faz só tela bonita, a gente tá ali, números também, né? A gente tem que metrificar, ver sucesso, conversão e tudo mais, então pra mim encaixa muito porque junta muitas coisas e eu sou essa pessoa até um pouco mais assim, generalista, eu gosto de fazer tudo, né? Então eu gosto de produzir conteúdo, gosto de desenhar, gosto de escrever código, enfim, aquela pessoa que ama mil coisas. Então, é isso. Não, tranquila.
Trilhou se tornou uma profissional de UX e UI sem fazer um curso formal, né, de UX e UI, sem fazer um curso de design. Qual é a dica, assim, tem algum curso específico? Como é que você fez pra conseguir se profissionalizar num ramo sem professores, né, assim, formal, sem uma faculdade, né? Que dicas você dá pra quem pensa em seguir um caminho parecido?
Então, acho que eu tive, assim, muita sorte de entrar em ambientes muito propícios pra aprendizado, né? Então, meu primeiro estágio tinha muita abertura pra testar as coisas que eu tava estudando. Quando eu entrei na Globosat, eu entrei como estagiária, então eles falaram realmente, cara, que vai ser uma escola, a gente vai te ajudar a se formar. Então, inclusive, o Rafa, que era o meu coordenador na época, o Rafael Brandão, agora ele tá até como coordenador de UX lá no Telecine, ele falou assim pra mim no início, cara, vou te ajudar com isso, então vamos pegar aqui um curso de design centrado no humano da IDEO, e toda sexta-feira a gente separa 2 horinhas e eu faço o curso junto com você, então tipo, eu sempre tive tipo, muito apoio, muita ajuda, então eu só fui fazendo cursos profissionalizantes depois que eu já tava no mercado, mas entendo que o meu contexto era tipo, muito iniciante, eu não sou uma pessoa que tô trabalhando há 10 anos e quero fazer migração diária, aí eu acredito que realmente faz sentido você investir num curso de formação, e existem assim vários no mercado, e são tipo todos muito bons, assim, e eu acho que é algo muito pessoal da pessoa gostar ou não e avaliar, né? Mas eu recebo assim, eu sempre vou caçando feedbacks das pessoas, e sempre, cara, o curso me ajudou muito, consegui desenvolver um projeto. Quem normalmente acaba não conseguindo é porque achou o curso muito extenso, desistiu no meio, mas quem segue de ponta a ponta, aproveita ao máximo os cursos e produz um case de portfólio, consegue uma vaga mais lá pra frente, sabe? Então, pra mim, o que diz se um curso é de sucesso é a dedicação da pessoa. E aí, analisar, tipo, a ementa do curso. Tipo, faz sentido? Você vem de design? Você vem de outra área? Porque tem muita gente de design gráfico migrando. Pô, você é muito focado em princípios básicos de design. Pra você, vai ser muito repetitivo. Você consegue ser algo de, tipo, 2 meses, 6 meses? Quanto você tem pra investir? Quais são os benefícios que faz mais sentido pra você? É um grupo da turma? É mentoria com pessoas no mercado? É análise de portfólio? Cada curso desses tem benefícios diferentes. Então, acredito que é muito, tipo, colocar na balança e ver, cara, pro momento que eu tô agora, um dia, um fim de semana, essa imersão de sábado e domingo já vai me dar uma clareza e já consigo tocar. Ah, não, eu preciso de um de 6 meses porque eu preciso de me especializar do zero. Então, acho que depende muito da pessoa em si.
E você pesquisou os cursos no Google ou foi pra alguma plataforma específica?
Então, eu fui mais, assim, por indicações das pessoas, né? Eu já tava mais imersa no universo, então eu falava, tipo, ah, pô, Rafa, eu tô com vontade de aprender mais sobre isso. Ele falava, pô, acho melhor você se desenvolver mais nesse ponto aqui. Mas eu também, pô, rainha do Google, vou jogando e eu sou muito do conteúdo gratuito. Então eu vou investigando, eu vou achando canal, vou achando artigo. Tem muito mais, obviamente, conteúdo em inglês, então isso é um ponto complicado. Eu basicamente consumo mais conteúdo em inglês mesmo, porque eu vejo que lá fora a gente tem muitas coisas aprofundadas. Mas eu vejo a comunidade de design, de UX design, principalmente aqui no Brasil, crescendo bastante. Inclusive, o meu projeto Nina Talks tem esse objetivo, né, de ajudar a democratizar e descomplicar esse universo de design e tecnologia como um todo. E eu vejo que é um movimento, assim, geral que tá acontecendo de, cara, vamos abrir as nossas portas aqui dos times de design e vamos levar para as pessoas, né, esse conhecimento. Não tem por que ser uma caixa preta. A gente tá precisando de mais pessoas, né, a gente trabalha com isso, então vamos abrir as portas e vamos levar conhecimento pra galera, né.
Eu ia dar exatamente essa recomendação. Então, se você tá querendo começar a estudar um pouco mais esse mundo de UX, design, segue a Nina Talks no Instagram, que é o melhor conteúdo sobre o assunto que eu vi no Brasil. Realmente é muito bom. E você consegue fazer uma coisa que é difícil, né, que é explicar algo que é complexo de uma forma simples, né, que a nossa avó entende, né? E isso, inclusive, é uma pergunta que eu sempre faço para designers, né, quando eu entrevisto eles, que é assim, o que é designer de produto, UX e UI para sua avó, né? Como é que você responde isso?
Eu acho que a gente tem que mostrar algo muito palpável. Então, falar assim, vó, esse celular aqui, esses aplicativos que você tá usando, que você me manda mensagem, você recebe as fotos do seu novo netinho aqui, isso tudo tem pessoas que estão projetando isso tudo, todas essas interações, tudo que aparece aqui na sua tela, e eu trabalho com isso, eu sou uma das pessoas que faz isso e tal. Então, tipo, acho que tem que mostrar algo palpável. Isso daqui que você tá vendo, né, isso daqui que é o que a gente faz. A gente tem que entender como que pessoas como você mexem no celular. Então, enfim, acho que dá essa noção geral de mostrar um exemplo palpável. Falar produtos digitais é tipo, ok, mas aqui esse WhatsApp que você usa, esse Instagram, então acho que é mostrar de forma física o que ela usa e falar, cara, eu trabalho com isso daqui. Esse site do G1 aqui, isso daqui fui eu que fiz.
Ah, legal. E você tem o Nina Talks é um canal, você é uma startup? O que é o Nina Talks pra você? Como é que você encara o Nina Talks como um negócio?
Então, inicialmente ele surgiu com essa ideia de ser meio que meu diário de bordo e compartilhar os meus conhecimentos sobre a área, porque quando eu comecei a produzir conteúdo eu sentia falta de mulheres falando sobre design e tecnologia como um todo, principalmente aqui no Brasil, e pessoas no início da carreira compartilhando como que estava sendo isso. Então, eu estava consumindo muito conteúdo de coordenadores, gestores de áreas e tudo mais. Isso é muito maravilhoso, porque eu consigo ter uma visão do que é a área como um todo. Mas eu sentia que precisava também pessoas ali no mesmo nível que eu, pra gente trocar, né, quais eram as nossas dificuldades, frustrações e aprendizados ali do dia a dia. Algo, tipo, mais básico, sabe? Então, começou com isso, porque muitas pessoas não entendiam o que era UX, por que eu tava saindo de computação, como que eu tinha ganhado o prêmio da Apple. Então, tipo, meu WhatsApp era ficar mandando áudios repetidos explicando a mesma coisa mil vezes. Aí eu falei, cara, eu vou consolidar isso tudo num lugar só. E aí começou com essa ideia de vou compartilhando ali sobre o meu dia a dia, não quero compartilhar apenas conteúdo técnico de o que, que é um mapa mental. Ah, é um mapa de empatia. Eu falei, cara, eu quero compartilhar coisas que eu acho incrível. Me deu um brilho nos olhos, eu falei, nossa, isso daqui foi uma sacada genial. Então, vou começar a compartilhar isso. Então, eu comecei a atrair pessoas que não são da área de tecnologia. Até então, tem, tipo, muita gente de marketing, publicidade que me segue, muitas pessoas que nem tinham ouvido falar sobre UX na vida. E não só pessoas no início da carreira. Tipo, por exemplo, você me segue. Eu falei, tipo, pô, eu tenho que conseguir entregar um conteúdo que seja interessante pra, tipo, vários públicos e várias pessoas. Então, fiz a tela do designer, o Dieter Rams, que inspirou os produtos da Apple. Então, acho que esse tipo de coisa é interessante pra muita gente. De pegar um case de, por exemplo, pô, como que a Dengo levou a sua experiência física pro digital. Acredito que isso é muito interessante pra muitas pessoas. Então, acho que mastigar isso, descomplicar esse tipo de coisa e falar, cara, isso daqui é experiência. Eu acho que mostrar com exemplo, com coisas do dia a dia delas, que ela não tinha parado pra pensar como que aquilo foi estruturado antes, ela apenas aceitou de, nossa, que legal. Mas legal por quê? É sempre, tipo, botar essa pulga atrás na orelha das pessoas de, cara, mas enfim, quem fez isso? Como e por quê, né?
E você tem uma... Como é que tem um processo de produção de conteúdo? Você tem pessoas que trabalham com você gerenciando isso? Ou é mesmo um perfil, uma coisa mais pessoal sua? Qual é a tua visão pro Nina Talks?
Então, recentemente, inclusive, virei MEI. Agora, realmente, eu me enxergo como uma empresa. O Nina Talks é uma empresa. Eu faço publicidade e eu sou tudo, né? É uma equipe muito forte de produção de conteúdo. Escrevo roteiro, converso com todos os clientes, faço layout, faço meu marketing, enfim, muito complicado, inclusive. E aí eu tô começando, então, a delegar esse tipo de coisa. Então, agora eu tenho o Zé, que ele é meu editor de vídeos, isso me salva muito. Então, eu tenho também agora o Kel, que tem começado a me ajudar com as artes do Instagram, pra eu ficar mais com essa parte estratégica de conteúdo, pra conseguir postar todo dia. Mas aí já estou sofrendo com delegar coisas. Eu consegui passar durante dois fins de semana, no seguinte, tipo, eu já não tinha nada pra passar, porque eu não tinha tido tempo de planejar. Enfim, estamos com dificuldades técnicas, mas o objetivo é realmente, tipo, crescer. Então, mirando nas estrelas, não tem ideia do que vai ser. As pessoas falam pra mim de que eu vou acabar vivendo de Nina Talks mesmo, e também tentando equilibrar faculdade, CLT e Nina Talks. Rindo, mas é de nervoso mesmo.
É difícil. Tem muito empreendedor que me procura falando assim, ah, Miguel, não achei um desenvolvedor, né? Preciso eu aprender a programar. E aí, o que eu falo é que as competências são muito diferentes, né? Você ser gestor de uma equipe de designers, ou você ser gestor de uma equipe de tecnologia, ou você ser gestor de uma equipe de produção de conteúdo, é muito diferente de você ser o produtor do conteúdo, de você ser o designer, de você ser o programador. Então, eu sempre recomendo, cara, aprofunda no que você já conhece. Você conhece muito bem o seu mercado e tenta achar pessoas complementares. Não dá para você fazer tudo. Se você vai ser o gestor da empresa, você precisa se profissionalizar como gestor, né? E não como...
Sim,
é um pouco o desafio que você tá vivendo. Você estava falando sobre... entrou um pouco nessa pauta de poucas mulheres na área de tecnologia, essa coisa toda. De fato, eu ainda percebo que esse universo da tecnologia é visto como o mais masculino, né, atualmente. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que isso está mudando? Tem mais mulheres na tecnologia? Se não tem, por que que não tem? Como é que você vê isso?
Então, acredito que ainda tem uma diferença muito grande de proporção de homens e mulheres em tecnologia. Algo realmente aí que estamos na luta. E não é só no Brasil, é no mundo como um todo. Então, acho que pra mim o que foi muito marcante, mas que, né, de quando eu fui pra conferência da Apple, e aí praticamente não tinha mulheres, foi o único lugar assim na vida que eu fui num evento grande e que tinha fila pro banheiro masculino e o banheiro feminino não tinha ninguém dentro.
Tinha que tirar uma foto pra
mostrar. Exatamente, eu falei, foi o que pra mim me marcou muito, já tipo, ai, gente, tô indo lá, e tipo, eu saí, os meus amigos não tinham voltado, eles estavam presos na fila, eu falei, eu nunca vi isso na minha vida, então tipo, eu falei, cara, a gente tá aqui tipo na maior conferência de desenvolvedores e iOS e tem essa disparidade tipo muito grande. Aí eu falei, gente, lá no Brasil também é a mesma coisa. Então, os times de tecnologia têm muito mais homens do que mulheres. Mas eu vejo muitas iniciativas e eu tento participar do máximo possível de trazer, né, mais mulheres para a área. O Nina Talks, inclusive, um dos pilares é esse, de trazer mais mulheres para essa área. E eu acho que são duas questões, assim, principais. O primeiro é dessa... mostrar cedo para as meninas de que tecnologia é uma área em que elas podem seguir, né? Da mesma forma que existe médica, existe advogada, existe veterinária, existe programadora, existe designer. Então, eu, como eu tive sempre esse incentivo na minha casa, eu nunca vi essa diferenciação. Então, eu desde cedo era incentivada a entrar no universo de tecnologia e eu conversava com as minhas amigas e elas nunca tinham cogitado isso na vida delas, sabe? Então, eu acho que é algo muito estrutural em relação a mostrar que existe essa possibilidade.
Você acha que isso é uma coisa da escola, dos pais, da sociedade? Por que, que as suas amigas não cogitavam?
Eu acho que é da sociedade. Tipo, por exemplo, eu sempre mexia muito no computador, jogava muito videogame, então esse universo digital, eu achava muito interessante. Falava, cara, deve ser muito legal fazer um jogo. E elas, tipo, ah, não. Tipo, o videogame deram de aniversário pro meu irmão, ele fica lá jogando com os amigos dele, tipo, não vou nem testar, isso não deve ser nem legal. E aí, quando eu levava elas, tipo, cara, olha esse jogo aqui, que maneiro. Eu achava, nossa, é divertido mesmo. Então, acho que isso já é, tipo, separado desde cedo de, nem experimenta porque não é pra você. Isso daqui é coisa de menino e isso daqui é coisa de menina. Então, eu acho que esse movimento de mostrar que é possível, não é nada de, tipo, cara, forçar e tal, mas mostrar na área, cara, informática é super legal, você consegue testar, você consegue desenvolver. Então, eu vejo até escolas que estão começando a ter aula de programação para as crianças e para os adolescentes. Então, para mim, esse tipo de iniciativa tem que começar cedo, para eles falarem, pensarem de tipo, será que eu gostaria de trabalhar com isso?
Uhum.
E segundo é de... Ui, desculpa.
Não, eu tava ouvindo.
E segundo é de descomplicar o universo de tecnologia como um todo, como é uma área em crescente expansão e que muda toda hora, as pessoas elas têm muito medo de ser difícil. Então acho que é também a síndrome de impostor, é algo que bate muito mais forte nas mulheres e que elas sentem de que elas não são capazes de entrar em algo que é difícil demais, né, de cara, por que eu vou tentar, tipo, pô, nem tem mulheres na área, é muito difícil, muda toda hora, a programação não deve ser pra mim, então nem vou tentar. Então acho que a gente precisa fazer esse movimento de falar, cara, não é difícil. É, tem vários de tipo Rails for Girls, tem o Pilates, tem Mais Mulheres em UX, tem várias iniciativas para apresentar esse universo para as mulheres, para elas falarem: caramba, isso daqui é legal mesmo, eu consigo aprender, eu vou de pouquinho em pouquinho, eu vou conseguir me formar lá na frente, me tornar uma desenvolvedora, uma designer, uma pessoa de produto, que seja. Até porque a área de tecnologia é muito grande, você não precisa necessariamente ser programadora. Você pode trabalhar
com
tecnologia
certeza.
Sendo, pô, de marketing. Trabalhando com tecnologia, a gente precisa de pessoas de todas as áreas, né? Multidisciplinar demais, né?
Muito, muito. É, esse afastamento, né, do que acontece desde cedo é muito, muito ruim, né? Eu lembro que eu tava até discutindo, não lembro com quem era agora, mas ele tava falando até sobre essa perspectiva dos jogos, né? Que em geral é o primeiro contato, né, de muitos programadores com a tecnologia. O jogo de tiro, de carro, né? Que são coisas do universo mais masculino, né? Então, desde o começo, é meio que, olha, isso aqui não é pra você, mulher, né? Você via isso também nos jogos?
Então, eu até lembrei, assim, tipo, eu tava lembrando esses dias, achei o meu Game Boy, que eu dividia com meu irmão. Eu jogava Pokémon, que era o mesmo que ele jogava, mas eu também tinha o jogo das princesas, eu tinha o jogo da Polly, que eu gostava. Eu sempre, tipo, fui apaixonada por boneca, eu gostava disso. Então, naquela época, tipo, sei lá... 10 anos atrás, mais de 10 anos, sei lá, 13, 15 anos atrás, já tinha, tipo, videogames focados em meninas. Só que acho que as pessoas não tinham conhecimento de que tinha isso. Então, eu lembro que aí, tipo, eu comprava, eu falava, pô, eu quero o Pokémon pra jogar com meu irmão, mas eu também quero aqui o meu jogo das princesas, sabe? E eu jogava no meu Game Boy feliz da vida. E, tipo, minhas amigas nunca tinham visto isso. Tipo, cara, como assim tem isso mesmo? Então, acho que hoje em dia, principalmente, tá acontecendo toda essa reformulação também no universo de games, de várias protagonistas mulheres e protagonistas de pessoas de outros gêneros que se identificam. Inclusive do... Ai, como é que é o nome do jogo que lançou agora? O segundo? The Last of Us Part 2, em que a Ellie é a principal. Então, esse de questão de trazer protagonismo de que não sejam apenas, tipo, aquele super-homem bobadão que vence o mundo e que salva a princesa de tudo. Acho que tá rolando um movimento muito forte em muitas áreas, né?
Muito bom. Eu lembro, na época que eu jogava mais videogame, hoje eu não tenho mais tempo, infelizmente. desde que nasceu meu filho, meu tempo ficou muito reduzido. Até o jogo que a protagonista era feminina, né, que era o Tomb Raider, era uma coisa meio masculina também, né, que ela era isso, era a heroína que ia matando os monstros, né.
E era muito também sexualizado no início, né, tá muito forte.
Agora a gente finaliza com um quadro que a gente chama de Pong. É uma homenagem àquele jogo, né? A gente tá falando de jogo. O primeiro jogo que existiu digital, né? Do Atari. Que deu, né, foi o pontapé no mundo dos games. E funciona assim, a bola vai e volta. Então eu faço uma pergunta curta e você responde de uma forma curta também. Beleza? O que a quarentena te tirou que você mais sente falta?
Ah, eu acho que acredito com a troca com as pessoas próximas de mim.
Se o Nina Talks fosse um talk show na TV, né? Ao invés de um perfil no Instagram, e você pudesse entrevistar qualquer pessoa, viva ou morta, quem que você chamaria pra entrevista?
Meu Deus. Ah, eu acho que eu chamaria o Don Norman, que é o senhorzinho maravilhoso.
Explicar.
É, o senhorzinho maravilhoso que inventou, né, cunhou o termo UX, que ele fundou a área de UX design na Apple.
Se você pudesse mudar qualquer coisa no mundo num piscar de olhos, o que que seria? O que que você mudaria?
Ah, eu extinguiria a fome no mundo, com certeza.
E qual é o melhor superpoder? Viajar no tempo ou controlar mentes?
Ah, eu acredito que viajar no tempo.
Se você tivesse que apostar numa tecnologia que vai mudar o mundo, qual seria?
Acredito que inteligência artificial.
Já tá mudando, né?
É.
Um livro.
Vou fazer um diferente aqui. Vou dizer o Personal Branding, do Arthur Bender. Vou fugir um pouco aqui de tecnologia.
Boa.
Acredito muito em soft skill. Pra mim, soft skill, assim, é o que faz as pessoas se destacarem demais, então...
É, isso que eu falo também pra todos os profissionais de tecnologia que eu converso. Se eu tivesse que escolher um curso, eu procuraria soft skills.
Uhum.
É, que não é uma coisa que, enfim, a gente não aprende, né, sobre isso em lugar nenhum. É só aquela coisa técnica.
Uhum.
E o soft skills que te alavanca, né? Não é o técnico.
Certeza.
Bom, pelo menos foi comigo, né?
Comigo foi a mesma coisa, então.
Se você pudesse escolher um mentor, né? Uma mentora, qualquer pessoa no mundo pra te mentorar, quem seria?
Essas perguntas são muito difíceis.
São muito difíceis. Ainda bem que não sou eu tendo que responder.
Ah, eu acredito que o Simon Sinek.
Simon Sinek, do Círculo de Ouro, né?
Isso, é. Nossa, eu tenho muita vontade de sentar e bater um papo com ele. Pra mim, qualquer coisa que ele fala, tipo, explode a minha mente. Eu fico, cara, como é que ele consegue falar tanta coisa inteligente em um curto período de tempo?
Engraçado, eu gosto dele, mas eu acho que ele tá sempre meio com pressa, sabe? Sempre com ele falando. Caraca, se eu algum dia tiver que falar com ele, eu tenho que estar muito preparado. Porque...
Mas eu acho, a minha percepção é de que a cabeça dele funciona tão rápido, que pra ele conseguir falar tudo que ele tá pensando, tipo, ele tá tipo falando, é tipo muita informação, mas eu sinto que é a velocidade na cabeça dele que as informações vêm.
É, Karina Troncos, designer, programadora ou influencer?
Ai, acredito que tô caminhando muito mais pra influencer, porque acho que o que mais me motiva, de verdade, era pra eu responder rápido, mas é porque eu fico muito metida nesse ponto, é essa questão de inspirar, educar e empoderar as pessoas de alguma forma, acho que é o que mais me move, do que estar num produto que obviamente impacta milhões de vidas e ajuda elas a resolver problemas, mas eu acredito que a relação ali interpessoal de impactar as pessoas, pessoa a pessoa, né, ali, eu acho que pra mim é o que realmente mais me move, então acho que eu tô caminhando pra esse lado. Mais do que influencer, né, influenciar pessoas, mas nesse lado de inspiradora e de alguma forma de empolgar elas.
Você acha esse termo influencer ruim? Você é ok com ele?
Eu gosto mais de
falar tipo,
criador.
Galera, eu sou o influencer, essa é a minha profissão.
É porque acho que influencer fica muito com esse lado de blogueira. Até nem gosto muito de, tipo, blogueira, de influencer. Eu não gosto muito da palavra influenciar. Eu gosto mais tipo, inspirar, trazer conhecimento, educar, de ser algo muito mais educativo do que a influenciar a pessoa a comprar certa coisa ou utilizar certo produto. Então, acho que pra
verdade.
Mim, criadora de conteúdo é algo que eu me identifico mais, né?
E a gente sabe, ouviu aqui você falar várias vezes sobre jogos. Então, fala um jogo aí que você ama.
Se eu pudesse escolher apenas um, aí provavelmente seria o Star Wars. Eu joguei muito pra PlayStation 2.
É, isso tem a ver com a minha próxima pergunta. BB-8 ou C3PO? Essa é difícil também.
Ah, eu acredito que o BB-8 é o que eu mais tenho coisa no meu quarto. É minha luminária, é minha caneca, tudo meu aqui é BB-8.
Só pra quem não sabe, o BB-8 e o C3PO são os robôs do Star Wars.
Sim.
Nem todo mundo sabe. É, a última pergunta, Mario ou Zelda?
Ah, eu tenho uma relação mais íntima com o Mario. Mario marcou mais minha vida.
É, o Mario é demais. Você vê o tema aqui do musical do podcast. Vão lançar um parque temático só do Mario agora no Japão.
Eu tô maluca. Gente, isso deve ser muito legal.
É.
Eu preciso conhecer o Galaxy Zed, que é o parque da Disney lá. Ai, meu Deus, do Star Wars. Socorro.
Uma última coisa aqui no Decode, a gente sempre separa um tempo no fim do episódio para o convidado ou convidada deixar as últimas palavras. Você tem alguma coisa que você queria deixar para os programadores, empreendedores, investidores que estão nos ouvindo? Quais são as suas considerações finais?
Pode parecer um pouco inspiracional assim demais, mas eu acredito que a gente correr atrás do que a gente acredita é o que mais faz sentido, a gente tocar os nossos projetos pessoais, que acaba sendo muito o nosso laboratório, né? O lugar que a gente experimenta, a gente que define o escopo, a gente que define que pontos que a gente vai atacar e resolver, e que não tem problema a gente errar. Errar faz parte do processo, principalmente se a gente tem essa mentalidade de experimentação, né? De imagina um Einstein da vida, a quantidade de vezes que ele errou até acertar. É pra mim essa mentalidade que eu tenho. Então, da gente testar e experimentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo até a gente colocar a mão na massa. Se eu nunca tivesse o Nena Talks, eu não queria saber se isso seria possível ou não. Então, acho que é isso. Experimenta, se tem alguma ideia, testa, valida, deu certo, deu errado por quê, como que eu posso melhorar para as próximas. Então, acho que é isso. E tendo qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no Nena Talks, vai ser um prazer ajudar. Tô aí justamente para trocar ideia, direcionar. Não vou ter todas as respostas no mundo, mas eu posso indicar pessoas, indicar conteúdos para as pessoas se aprofundarem. E é isso.
Muito obrigado. E essa dica dela é muito boa. Eu, quando trabalhei no mercado financeiro, o meu chefe falava sempre sobre diversificar o risco, né? E eu levo isso para minha carreira. Nunca faça uma coisa só. Então, nesse mundo que tá todo mundo falando foco, 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 não tenha foco numa coisa só. Não faça só o seu trabalho CLT. Também não faça só projeto pessoal. Tenta misturar um pouco as coisas para você experimentar diferentes opções e ter, né, caminhos para você ter escolhas, né? Pra você poder ter escolhas no futuro. Muito bom esse último recado. Obrigado, Karina, Nina. E até a próxima, pessoal.
Eu que agradeço. Valeu, beijão.
Thank you so much for playing my game.